Senhora Presidenta, senhoras senadores, senhores senadores, sem dúvida, uma das mais pesarosas missões dos homens públicos é se despedir de homens públicos da estatura do presidente Itamar Franco. A consternação pelo seu falecimento comoveu todo o país, mas de modo particular me entristeceu profundamente. Mantivemos, senhora presidenta, senhores senadores, sempre uma relação muito fraterna. Relações essas cujos desdobramentos, de certa forma, interferiram na história do país. A primeira delas, e me permitam citá-las, talvez a mais intensa e até mesmo acidentada, se deu exatamente na formação da chapa presidencial que saiu vitoriosa na disputa de 1989, as primeiras eleições presidenciais brasileiras pós-ditadura. Tive a oportunidade de acompanhar a negociação que resultou na indicação de Itamar Franco como vice-presidente na chapa formada ao lado do presidente Fernando Collor. Quis o destino que aquelas gestões fossem decisivas para o Brasil ocupar posição de destaque que ocupa nos dias de hoje. Apesar de ter durado 2 anos, de 1992 a 94, o governo de Itamar Franco deixou uma marca definitiva na história do país e muitas lições para as futuras gerações. Num curto período, nos livramos do fantasma da hiperinflação, problema crônico que chegou ao ápice na década de 1980 e no início da década de 90. Ao assumir a presidência, Itamar elaborou, junto com uma equipe econômica, chefiada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, considerado o mais bem-sucedido programa de estabilização monetária lançado para combater a inflação no país. O índice inflacionário era estratosférico. O Plano Real reorganizou o setor público e suas relações com a área privada, o que incluiu cortes e racionalização de gastos, recuperação da receita tributária, controle dos bancos públicos e um programa de privatizações. Além disso, o plano freou o consumo com o aumento das taxas de juros e baixou os preços dos produtos por meio da abertura da economia à competição internacional. Quando o Plano Real completou 1 ano de vigência, o Brasil apresentava uma taxa de inflação de 2% ao mês. Graças à estabilidade econômica, pudemos, no passo seguinte, distribuir riquezas e diminuir as diferenças sociais. Num período mais recente, quando eu ainda ocupava o Ministério da Justiça, tive a oportunidade de reeditar esta convivência com o presidente Itamar Franco, quando exatamente ele disputou o governo de Minas Gerais pelo PMDB. Foi novamente, senhora presidenta, uma decisão acertada para o bem do Brasil e para o bem de Minas Gerais. Baiano de registro, mineiro por adoção e brasileiro de coração, Itamar se tornou um dos mais destacados homens públicos do Brasil. Isso pode ser visto na presidência da República, no governo de Minas Gerais e também nos 3 mandatos como senador da República. Itamar entrou para a história por sua firmeza, determinação, patriotismo, retidão e, em muitas oportunidades, pelo traço enigmático, um mistério das montanhas de Minas Gerais, como ele próprio gostava de dizer. Era uma alma independente, requieta, simples e austera. Orgulhava-se de ter sido fundador do MDB, posterior PMDB, e para perseguir seus sonhos se filiou a outros partidos que sempre o acolheram com a devida reverência. Valho-me da acuidade do jornalista José Casado para melhor definir o presidente. Itamar Franco foi verdadeiramente um estadista tropical. Em nome da bancada do PMDB no Senado e numa homenagem à sua família e às suas 2 filhas, Georgina e Fabiana, gostaria de encerrar esse discurso dizendo que esta é uma perda irreparável e que o Brasil ainda sentirá por muitos anos a falta de Itamar Franco. Que Deus o acolha da maneira que ele merece. Muito obrigado.